Assunto para tratarmos com o Dr. Victor Hugo Fonseca de Jesus, oncologista clínico, especialista em oncologia gastrointestinal. Já está conosco, Dr. Victor Hugo. Muito bom dia.
Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui hoje.
Doutor, o prazer é nosso. Começando a nossa conversa, trazendo uma definição mais clara e ampla, né? O que é o câncer de intestino, né? Esses números, a princípio, para a gente assustam um pouco, mas estão dentro da tendência de cada início de novo ano, não?
Bem, só para a gente contextualizar então. Quando a gente vai estudar um pouquinho da anatomia do trato digestivo serve basicamente para a gente poder digerir e absorver todos os nossos nutrientes, excretar aquilo que não nos serve. Então, o intestino grosso é a parte final do intestino, é a parte que é responsável basicamente por absorção de água no nosso organismo. E ela tem uma composição diferente de bactérias, as células são um pouco diferentes em relação ao outro intestino, que é o intestino delgado. E os tumores acontecem com uma frequência muito maior no intestino grosso do que no intestino delgado. Então, o alerta que a gente faz é sempre a respeito dos tumores do intestino grosso, já que tumores do intestino delgado, apesar de existirem, são eventos incomuns, né? O tumor do intestino grosso, ele hoje é o segundo tumor mais comum no Brasil, tanto em homens como em mulheres. E existe uma observação que Santa Catarina é o estado brasileiro que tem a maior incidência de câncer de cólon e reto no país inteiro. Então, eu acho que é bastante salutar que a gente traga esse tema para discussão aqui na rádio, para a gente poder disseminar informações a respeito de prevenção e a respeito de diagnóstico precoce.
Doutor, como é que se explica isso? Tem a ver com a cultura alimentar aqui em Santa Catarina?
Sim, então acho que para a gente entender a raiz desse problema, é importante que a gente revisite quais são os fatores de risco e, eventualmente, até os fatores de proteção para o desenvolvimento do câncer do cólon, né, do intestino grosso. Então, a gente tem basicamente 10 a 15% dos tumores tem uma causa genética, a pessoa herda um gene que aumenta o risco dela desenvolver aquela doença. Existem outros fatores de risco, como doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Mas, mais recentemente, fatores dietéticos e comportamentais vêm ganhando um espaço bastante importante na epidemiologia dessa doença. Então, a gente sabe que obesidade e diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de cólon. A gente hoje vive no mundo ocidental uma epidemia de obesidade. Hoje a gente tem muito mais pessoas obesas do que a gente tinha 3 ou 4, 5 décadas atrás. Hoje a gente utiliza mais alimentos processados. Então, a Agência Internacional de Combate ao Câncer já estabeleceu que vários dos alimentos que são alimentos considerados processados aumentam o risco de vários tumores, incluindo câncer do intestino grosso. Além disso, não só os alimentos processados, mas mesmo os alimentos sem processamento, mas que são ricos em determinadas substâncias, podem aumentar o risco de câncer colorretal e, mais especificamente, o consumo excessivo de carne vermelha. Então, já existem dados bastante robustos demonstrando que uma dieta rica em carne vermelha, uma dieta rica em gordura e uma dieta pobre em vitaminas aumenta o risco de desenvolvimento de câncer colorretal, né? Por último, álcool e tabagismo, apesar de não aumentar muito, não na mesma magnitude de outras doenças, por exemplo, como câncer de pulmão, ou câncer de laringe, ou câncer de esôfago, a gente sabe que esses fatores de risco também aumentam a chance do paciente desenvolver o câncer de cólon. E, em termos de proteção, a dieta também pode nos favorecer, né? Uma dieta rica em verduras, legumes, etc., parece estar associada a uma diminuição no risco de câncer colorretal. Isso daí é importante que as pessoas saibam para que, eventualmente, elas possam estabelecer modificações no seu estilo de vida.
Doutor Victor Hugo, há sintomas que avisam o paciente?
Sim. Como o cólon é a parte final do intestino, muitos desses sintomas estão relacionados às características das fezes, né? Então, alterações do hábito intestinal, ou seja, o aparecimento de uma constipação, que é o intestino funcionar de uma maneira mais vagarosa, ou demorar para a pessoa conseguir ir ao banheiro, ou o aparecimento de diarreia, que a gente chama de alteração do hábito intestinal. Esse provavelmente é o fator, é o, É o sinal de alarme mais importante que a pessoa tem que perceber. Além disso, sangramento nas fezes, uma mudança na aparência das fezes, que pode ser, por exemplo, uma diminuição do calibre das fezes, aparecimento de inchaço no abdômen, dor abdominal ou perda de peso com anemia, tem que ser investigados, especialmente na população acima de 40 anos, que é a população que mais frequentemente a gente encontra essa doença.
Doutor, como é que é feito o diagnóstico ou as primeiras análises do paciente?
Perfeito. Então, isso é importante que a gente entenda que o intuito do diagnóstico do câncer colorretal, já que se a gente não conseguir prevenir a doença evitando os fatores de risco ou estabelecendo o emprego de fatores protetivos, o alvo é que a gente diagnostique isso daí da maneira mais precoce possível. Então, existem, e eu não posso deixar de falar, existem ferramentas de rastreamento de câncer colorretal. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, recomenda que seja feita uma pesquisa de sangue oculto, que é um método químico em que você pesquisa a presença de sangue nas fezes. E caso o exame, essa pesquisa venha positiva, o paciente deve prosseguir a investigação. Mas de uma maneira mais moderna, para quem tem acesso, o rastreamento é feito com um exame de colonoscopia. Existe uma certa controvérsia a respeito da idade inicial que os pacientes devem ter para começar o rastreamento e a frequência em que isso deve ser feito, mas pelo menos para pacientes acima de 50 anos, uma colonoscopia é recomendada para iniciar o rastreamento do câncer de colo. Então é importante que todos saibam que qualquer pessoa acima de 50 anos tem indicação de realizar rastreamento para câncer de colo. Da mesma forma que as mulheres fazem mamografia para fazer rastreamento de câncer de mama, as mulheres fazem exame de Papanicolaou para rastreamento de câncer de colo uterino, que os homens fazem PSA, existe uma evidência bastante sólida de que a gente deva recomendar exames de rastreamento, preferivelmente colonoscopia, mas quando não possível colonoscopia, a pesquisa de sangue oculto, para os pacientes acima de 50 anos. Para os pacientes que têm essas queixas e que, infelizmente, a doença é diagnosticada na fase clínica, ou seja, já quando há sintomas, o exame mais importante para a realização do diagnóstico é a colonoscopia. Esse é um exame endoscópico que faz uma visualização direta de todo o trajeto do intestino por dentro. Então, a gente consegue visualizar toda a extensão do intestino grosso, inclusive já realizar biópsias. E a biópsia é, sim, o exame definitivo para estabelecer o diagnóstico do câncer do intestino grosso.
Perfeito. Fatores de risco, colonoscopia. A colonoscopia dói, doutor?
Não, a colonoscopia é um exame que é feito sob sedação. Então, o paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento. É um procedimento que tem um risco muito baixo em mãos treinadas. A complicação mais importante seria perfuração intestinal, mas isso é visto numa frequência menor do que um caso para cada 1.000 procedimentos. Então, do ponto de vista prático, é um exame bastante seguro de ser realizado.
Qual o tipo de especialista que a pessoa deve procurar, né, estando nessa faixa etária que você falou e talvez tendo já alguma alteração, por exemplo, nas fezes, como você disse?
Acho que uma coisa importante é a gente estabelecer um critério de tempo, né? Porque o mais importante, essa é uma queixa que é uma queixa bastante recorrente na prática clínica, mesmo de pessoas que não são especialistas, né? Então, provavelmente um clínico geral, um geriatra, já viu vários casos de câncer de colo, porque vocês mesmos reportaram isso. Essa é uma doença frequente em nosso país. Então, talvez mais importante do que saber qual especialista a pessoa tem que ir, a pessoa tem que entender que essa é uma coisa que ele tem que procurar de maneira imediata, né? Ele não pode protelar a procurar ajuda, porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, inicia o tratamento, maiores são as chances do paciente ficar curado da doença. Mas, via de regra, a especialidade que cuida de sintomas relacionados ao intestino é a gastroenterologia ou, eventualmente, a cirurgia do aparelho digestivo. Então, essas são as duas especialidades que, de uma maneira mais direta, o paciente deve procurar para tentar investigar esses sintomas. Obviamente, nem todas as vezes que o paciente apresenta esses sintomas, trata-se de câncer colorretal, né? Mas como essa é uma doença potencialmente bastante grave, ela é uma doença que tem que ser excluída quando há esse tipo de apresentação clínica.
Doutor, existe alguma lei que obrigue o SUS a oferecer a colonoscopia, já que, de forma particular, é um exame caro?
Que eu saiba, não existe uma lei que regulamenta a utilização da colonoscopia dentro do SUS, né? O que existe preconizado pelo Ministério da Saúde é que o exame de rastreamento que seja feito seja a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Agora, mesmo dentro do cenário do SUS, se houver uma pesquisa de sangue oculto positiva, aí sim o exame endoscópico está indicado e ele deve ser feito, e nesse cenário, a cobertura do SUS para a realização da colonoscopia. Só um detalhe: a gente infelizmente sabe que no nosso país, infelizmente, isso não é de agora, não é do governo de agora, isso é uma questão histórica. Saúde nunca foi uma coisa em que houve um investimento governamental muito grande, né? E isso faz com que as filas para a realização de exames de endoscopia e de colonoscopia sejam filas relativamente grandes. Então, também é necessário novamente entender e passar para os telespectadores que, infelizmente, nesse cenário é provável que haja algum tipo de fila para a realização desse procedimento e, eventualmente, métodos alternativos para conseguir ter acesso ao exame, eventualmente, tem que ser cogitados para que a gente consiga fazer o diagnóstico mais precoce.
Doutor, a questão genética em muitas doenças pesa bastante, né? Então, pergunto, quem já teve um familiar com esse problema tem uma tendência um pouquinho maior?
Sim. Então, o câncer do intestino grosso, o câncer de cólon e reto, basicamente, algo em torno de 10 a 15% deles tem alguma associação com alguma síndrome genética. Então, pessoas que têm um risco, que têm história familiar de câncer de cólon, especialmente, têm um risco mais alto de desenvolver câncer de cólon, né, do intestino grosso. Então, é bastante importante que, especialmente em famílias que têm múltiplos casos de câncer, e nesse caso de câncer do intestino grosso, elas têm que pesquisar, procurar uma assistência especializada, aí no caso de oncologia ou de oncogenética, para tentar estabelecer se há realmente algum fator genético que está levando ao aparecimento desses tumores, porque a gente consegue, nesses casos, não apenas utilizar intervenções que diminuem o risco de aparecer novos tumores em outros membros da família, mas a gente também consegue estabelecer estratégias de rastreamento, que são estratégias diferenciadas, essas são estratégias que são mais intensivas, com o objetivo de tentar minimizar a mortalidade associada a câncer colorretal nessas pessoas por meio de um diagnóstico mais precoce.
Perfeito. Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o doutor Victor Hugo, ele que é especialista aqui no programa em oncologia gastrointestinal, doutor Victor Hugo Fonseca de Jesus, que representa a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Estamos abordando o assunto, né, que é o câncer colorretal no Brasil, né, que tem uma tendência em aumentar. Doutor, o câncer de intestino, ele tem cura? Como é que é o tratamento? Identificada a doença?
Perfeito. Uma vez que o paciente tem o diagnóstico comprovado por biópsia, isso serve para todos os tumores, né? A gente precisa saber para onde o tumor foi. Se o tumor ainda é um tumor confinado ao órgão onde ele se originou, aqui no caso o intestino grosso, ou se ele já criou ramificações para os linfonodos perto do tumor, que a gente chama de doença regional, ou se ele eventualmente já se disseminou para órgãos à distância, que é o que comumente se chama de metástase. Então, a primeira coisa que a gente faz são os exames de estadiamento para avaliar até que ponto a doença já se disseminou. Mais ou menos, a maioria dos pacientes com câncer de intestino grosso, entre 70% a 85% dos pacientes, vão ter o diagnóstico ainda em fases em que não houve metástase à distância. Para esses pacientes, o tratamento de eleição hoje, especialmente para os tumores do cólon, da parte mais, digamos assim, mais inicial, da maior parte do intestino grosso, é a realização de cirurgia com ou sem quimioterapia posteriormente. A gente utiliza a quimioterapia no caso de pacientes que têm gânglios comprometidos ou para pacientes que não têm gânglios comprometidos com alguns fatores de mau prognóstico. Já no reto, que é aquela parte final do intestino, onde realmente as fezes ficam acomodadas antes de serem liberadas durante o processo evacuatório, a sequência de tratamento, ela é um pouquinho diferente, depende novamente também dos fatores de risco. E nesse cenário, a gente pode eventualmente lançar mão de quimioterapia, radioterapia e eventualmente deixar a cirurgia por último, a depender dos fatores de risco que o paciente apresenta. 15 a 30% vão se apresentar com metástase já o diagnóstico. Infelizmente, entre 20 até 50% dos pacientes que fazem todo o tratamento de cirurgia, quimioterapia, eventualmente rádio, vão sofrer uma recidiva de doença, ou seja, a doença vai retornar. Para esses pacientes, o tratamento com quimioterapia é um tratamento padrão. Ainda há possibilidade de tratamento com intuito curativo para pacientes com câncer de cólon metastático, mas infelizmente essas chances de cura são muito diminuídas quando a gente compara, por exemplo, com as chances de pacientes que têm um diagnóstico em fases mais precoces.
Uma ouvinte pergunta se tomar laxante prejudica o intestino.
Isso varia, depende do tipo de laxante, porque de uma certa forma, se você acostumar o seu intestino a usar laxante o tempo inteiro, o que que vai acontecer? Se um dia você, por algum motivo, parar de usar o laxante, provavelmente você vai acabar tendo algum grau de constipação de rebote, né? Então, a gente sempre tenta fazer modificações que são baseadas em dieta, porque teoricamente são coisas que a gente sabe que não vão causar mal para a pessoa. Alguns laxantes têm efeitos colaterais. Então, docusato e bensacodil, por exemplo, poderia dar cólica se fosse utilizado por um tempo bastante prolongado. Alguns laxantes, apesar de isso não ser uma toxicidade, mas altera um pouco a coloração da mucosa do cólon. Então, a gente tenta, sempre que as pessoas tentem fazer modificações de estilo de vida que eventualmente ajudem a manter o intestino bem regulado, né? Então, o que é que pode ajudar? Exercício físico ajuda bastante a manter o intestino regulado, inclusive. A prática regular de exercícios físicos está associada também a uma diminuição do risco de câncer colorretal, então é importante que as pessoas entendam que não é simplesmente só vou evitar as coisas que dão câncer colorretal, não, existe uma necessidade de uma proatividade nesse sentido, em que as pessoas também devem se exercitar regularmente. E utilização de alguns alimentos, né, especialmente algumas frutas, a gente sabe que tem uma capacidade laxativa, como ameixa, como a laranja, como mamão. E eles ajudam a um funcionamento mais adequado do intestino.
O ouvinte relata que fez colonoscopia em 2003, depois 2013, 10 anos depois, e vai fazer agora em 2023. E ele diz que tem síndrome do intestino irritável. Qual é a dieta para se fazer? O que que você indica?
Então, uma coisa que precisa ficar clara é que a síndrome do intestino irritável não é um fator de risco para desenvolvimento de câncer colorretal. Então, esse é um detalhe. A síndrome do intestino irritável, ela tem vários desencadeadores, e alguns dos desencadeadores são alimentares, outros são medicamentosos, e outros são fatores e estressores externos, né? É muito difícil, de um ponto para uma pessoa particularmente, entender qual que é o fator que está desencadeando isso. Mas um esforço que o paciente e o médico tem que ter é tentar encontrar quais são os fatores que estão levando a uma pior dos sintomas. Isso pode ser tanto a medicação como o alimento, como algum fator estressor externo, como o estresse no trabalho, a falta de sono, enfim. Isso daí tem que ser avaliado dentro de uma consulta com um colega especialista, aí no caso um gastroenterologista.
Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Orientação, informação é tudo para que as pessoas possam tomar as suas atitudes, né? E procurar o médico, pois a prevenção ainda é o melhor remédio, não é, doutor?
Perfeito. Se você me permite, eu queria só passar um recado para os seus ouvintes. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem na internet uma página onde existe um material bastante didático, ilustrativo, para que a gente consiga, para que as pessoas tenham um acesso à informação. Então, a gente sabe que o INCA tem esse material, mas a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica também tem. Com dicas a respeito de prevenção e diagnóstico precoce, não só de câncer colorretal, né, de câncer do intestino grosso, mas também de outros tumores. Então, vale a pena os seus ouvintes darem uma olhada nisso e tentarem replicar essa população, essa informação para todo mundo que eles conhecem. Obrigado pela oportunidade, pessoal.
Nós é que agradecemos, doutor. Muito obrigado. Uma excelente quarta-feira. Um bom novo mês de fevereiro, né?
Para vocês também. Forte abraço.